9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques desta edição.
Foi declarado o estado de emergência energética nas Ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores. Afinal, o ex-ministro da Defesa de Portugal tinha informações sobre o caso Tancos. A agência Lusa apurou que Azeredo Lopes soube que havia um informador e que os autores do furto estavam dispostos a entregar as armas. O Fundo Monetário Internacional vai financiar São Tomé e Príncipe em mais de 18 milhões de dólares.
A seguir o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 9 com Paula Borges.
O Fundo Monetário Internacional aprovou um novo financiamento de 18,2 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe. A decisão do fundo, tomada e anunciada ontem, vai permitir um desembolso imediato de 2,6 milhões de dólares para apoiar as reformas económicas e estruturais. O remanescente vai ser disponibilizado ao longo do prazo do acordo, que é de 40 meses, em função das análises semestrais. O acordo entre o FMI e as autoridades do país visa apoiar as reformas económicas no arquipélago, a estabilidade macroeconómica e um crescimento inclusivo liderado pelo setor privado. Poderão surgir, após as eleições gerais de Moçambique do próximo dia 15, tensões entre os governos provinciais e os secretários de Estado. A análise está feita no novo boletim Democracy Review do Centro para a Democracia e Desenvolvimento. O diretor do Centro, Adriano Novunga, lembra que os novos governadores têm poderes limitados.
Neste momento, o governador que se tem aí é um governador que não faz parte nem do governo central e não faz parte nem do figurino dos órgãos do poder local. Acaba sendo um corpus político que está aí que, de facto, não tem os poderes que tem o atual governador.
Diz o investigador que faltam também instrumentos para executar políticas.
É um governador que, na verdade, não tem governo provincial e, nesse sentido, não tem nem os meios humanos, não tem nem os meios econômicos e financeiros para atender à expectativa que se vai criar às pessoas.
Perante a iminência de conflito, Adriano Novunga explica que os governadores e os secretários de Estado vão ter de dialogar. Moçambique, com eleições à porta onde se realiza hoje uma feira para o debate de manifestos eleitorais, que vai juntar partidos políticos e a sociedade civil. Hermenegildo Monjovo, o diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, um dos promotores do evento, explicou já à RDP África que um dos objetivos é divulgar o que move as forças partidárias.
Nós pretendemos com isto dar espaço aos partidos para trazerem na globalidade as suas propostas de governação, trazerem também a fundamentação ideológica que lá está, que naturalmente diferencia um dos outros. E por outro lado também, este é um objetivo mais pedagógico, nós pretendemos demonstrar que é possível a coexistência ou convivência pacífica entre os candidatos no período da campanha. Portanto, no mesmo espaço é possível termos partidos políticos fazendo a divulgação de mensagens de forma ordeira, sem perturbações e sabotagens.
Relativamente à violência que se tem registado durante a campanha, Hermenegildo Monjovo afirma que o Instituto tem trabalhado para evitá-la e diz que já começou mesmo a ver resultados.
Nós também incentivamos aos partidos políticos a fazerem campanhas internas de educação cívica dos seus simpatizantes para que possam se controlar um bocado mais relativamente aos seus ânimos. Portanto, são ânimos que fogem de controle e vão resultando em atos de violência que são desnecessários. Vai notar, por exemplo, que isto vai reduzindo a tipo de violência, por exemplo, a questão dos panfletos que eram vandalizados. Nós vamos vendo que essa situação foi normalizada à medida que as nossas mensagens foram saindo ao público.
Hermenegildo Monjovo, ele é o diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária e foi ouvido esta manhã na RDP África. Serão conhecidos no próximo mês de novembro os nomes das empresas que vão explorar e produzir petróleo nos blocos das bacias do Namibe e de Benguela, em Angola. Está já lançado o concurso internacional para licitação destes blocos. Jornalista José Silva.
As empresas interessadas nos novos blocos petrolíferos do offshore angolano devem apresentar as suas propostas até o dia 12 de novembro. O lançamento para as licitações dos blocos aconteceu esta quarta-feira em Luanda. Seguem-se depois sessões em Londres, Dubai e Nova York. Natasha Massano, administradora da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, diz que o país entra numa nova fase da produção petrolífera.
Estas licitações enquadram-se na estratégia do Executivo angolano de impulsionar a atividade de exploração até aqui meio que adormecida. A última licitação aconteceu em 2011.
A gestora acredita que as regiões do Namibe e Benguela, apesar de não serem tradicionais na produção de petróleo, podem gerar bons negócios aos investidores.
Estas duas cidades têm uma vasta infraestrutura de suporte no que diz respeito a redes viárias, ferroviárias, aeroportos, portos, que com certeza vão também ajudar a investir no Namibe e em Benguela.
Natasha Massano, administradora da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Angola, e o concurso internacional para licitações dos blocos petrolíferos das bacias do Namibe e Benguela.
E o concurso está lançado. O presidente da Nigéria está desde ontem na África do Sul, uma visita de Estado que acontece depois da vaga de violência xenófoba no país, uma visita que é vista como um esforço para apaziguar as tensões entre os dois gigantes do continente africano. Os Estados Unidos voltam a ter embaixada na Somália. Isto acontece 3 décadas depois de a ter fechado devido à guerra civil no país. Em comunicado, a embaixada norte-americana diz tratar-se de mais um passo no retomar e no reforço das relações entre os Estados Unidos e a Somália, estabilidade, desenvolvimento e paz para o país e para a região. Esta notícia está a ser adiantada pela BBC. Foi declarado o estado de emergência energética nas Ilhas das Flores e do Corvo, no arquipélago dos Açores. O governo justifica a decisão com os estragos causados pela passagem do furacão Lorenzo, sobretudo no porto das Lajes das Flores, que impossibilitam estes estragos o abastecimento de combustível por via marítima a todo o grupo ocidental. A partir de hoje, o abastecimento está limitado a 15 litros de gasóleo ou gasolina por viatura. Os postos de abastecimento ficam também obrigados a reservar 40% do combustível para entidades prioritárias, como as forças de segurança e a proteção civil. A passagem do furacão deixou ainda mais de meia centena de desalojados. Pelo menos 2 escolas vão continuar hoje fechadas. Ainda Portugal, o antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, terá admitido no interrogatório sobre o caso do furto das armas da base militar de Tancos que teve conhecimento da existência de um informador e que soube também que os autores do furto estavam dispostos a entregar o material. A informação é avançada pela agência Ilusa, que consultou todo o processo. Jornalista Rita Soares.
Sempre garantiu em público que não sabia de nada, mas quando foi interrogado na fase de inquérito do processo de Tancos, Azeredo Lopes deu conta de uma versão diferente. O antigo ministro da Defesa relatou que o chefe de gabinete, o tenente-general Martins Pereira, lhe tinha falado sobre a existência de um informador no Algarve. Um homem chamado Paulo Lemos, conhecido por fechaduras, que dava informações à Polícia Judiciária e à Polícia Judiciária Militar. A agência Lusa consultou o processo e conta que Azeredo Lopes admitiu às autoridades que tinha indicações de que os autores do furto aceitavam entregar o material furtado. Mas para isso, elementos da Judiciária Militar teriam de simular um telefonema a partir da margem sul do Tejo para avançarem o local onde se encontravam as armas. O ex-ministro também admitiu que sabia que um informador não podia ser identificado por ter receios do que viesse depois a acontecer. No interrogatório, Azeredo Lopes contou ainda que o chefe de gabinete, Martins Pereira, já lhe tinha dito que o ex-diretor da Judiciária Militar, Luís Vieira, guardava documentos com informações sensíveis, documentos esses que tinham, por isso, de ser destruídos. Luís Vieira, que nunca concordou que a investigação do furto fosse entregue à Polícia Judiciária e que tentou várias vezes que o caso ficasse na responsabilidade da Judiciária Militar.
A mais recente informação sobre o caso Tancos, que tem dominado a campanha para as legislativas em Portugal, legislativas que estão marcadas para o próximo domingo. Na Liga dos Campeões de Futebol, o Benfica perdeu ontem na Rússia por 3-1 frente ao Zenit de São Petersburgo, num jogo a contar para a fase de grupos. Hoje entram em campo Porto, Braga e Sporting para a Liga Europa. Os Dragões jogam na Holanda frente ao Feyenoord, 5 minutos antes das 18h. À mesma hora, o Braga recebe os eslovacos do Bratislava às 20h. O Sporting defronta em casa o LASK Linz da Áustria. São jogos para acompanhar, claro, como sempre, aqui na RDP África.